Olá, você aí que está nos ouvindo, bem-vindos a mais um Palavras, Pixels e Pataquadas. Eu sou o Tassiano, responsável por este podcast pelo site thmultimedia.com, da onde vem este podcast. Quero agradecer a sua audiência. Dizer que se você quiser saber mais sobre podcast e sobre mim, me procura nas redes sociais, no Instagram, @thmultimedia, no meu Twitter, @thlolanda590, e aqui no facebook.com/thmultimedia. E vamos falar um pouco hoje sobre esse episódio, que é relativamente especial para mim, que é sobre um projeto que eu participei no dia 22 de abril agora. Lembrando, se você está ouvindo no dia do lançamento, nós estamos em meio a um decreto de quarentena por conta de uma pandemia mundial de um vírus. Então eu vou dar algumas informações aqui que fazem sentido agora. Se você está ouvindo a gente no passado, corre e avisa as autoridades que isso vai acontecer, para ver se a gente consegue se livrar desse problema. No dia 22 de abril, eu participei de um evento, né, uma grande formação, né? Foi um evento bem legal, chama Dia Mundial da Criatividade, World Creativity Day. Ele aconteceu no mundo inteiro, em várias cidades. Aqui na região onde eu moro, ele teve concentrado entre duas cidades, as cidades que eu tô, né, que é Poá e a cidade vizinha, que é Suzano, que é onde eu trabalho. E eu participei como palestrante, fazendo uma descrição de como é o meu processo criativo para a realização de um jogo. Eu abordei muito sobre jogo digital, sobre essas coisas, mas eu também deixei bem aberto para jogos analógicos e tudo mais. Então o episódio de hoje é o áudio dessa palestra que eu dei. Vai estar sonorizado e tal, então pode ficar aqui ouvindo. E vou deixar agora vocês com o áudio da minha palestra. Então, valeu, ouçam aí. Ok, galera, acho que estou no ar. Acredito que sim. Boa noite para quem está me vendo. Eu não sei se eu vou ter se os comentários de vocês vão aparecer aqui, mas ok. Boa noite, meu nome é Tassiano e eu tô aqui hoje participando do Dia Mundial da Criatividade com vocês para falar um pouco sobre game independente, mercado e criação. Eu tô nessa telinha menor, vocês estão vendo slide desse lado. Eu tô usando slide porque eu vou falar muita coisa que talvez eu acho que vocês vão pegar melhor visualizando. Então eu vou ficar menor aqui do que acho que a maioria dos outros, das outras atividades tem sido tela cheia, mas a minha vai ser um pouquinho diferente. Gente, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Boa noite. Meu nome é Tassiano Holanda. Eu sou artista técnico de teatro. O que isso quer dizer? Por formação, eu sou iluminador e sonoplasta de teatro, especificamente. Eu trabalho com luz e som para teatro, faço parte de um grupo de teatro. Eu tenho o privilégio de ser funcionário público como técnico de teatro. E como eu não vou dizer um hobby, mas como uma atividade secundária, eu sou desenvolvedor. Eu sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas. Então eu faço o caminho inverso de muitas pessoas, que é ter uma atividade, entre aspas, séria, né? E ser artista como segundo trabalho. No meu caso, é o contrário. Meu primeiro trabalho é como artista, meu segundo trabalho é como desenvolvedor e programador. Aqui estão os meios de falar comigo, para quem se interessar depois eu ainda vou repetir. Mas é o meu site, o meu Instagram profissional e a minha página profissional também. E eu vou falar sobre jogos, né, sobre games. A ideia é falar sobre jogos eletrônicos, né, sobre videogame, jogos de computador. Eu vou passar um pouco por cima de jogos analógicos, né, tabuleiro, dado, essas paradas, mas o foco da conversa são jogos eletrônicos, né? E eu quero começar falando, né, deixando esse resumo histórico aqui, que é importante que vocês tenham em mente, né, que os jogos, eles começaram muito antes do que a gente... Eles começaram há muito mais tempo do que a gente costuma imaginar, né? Originalmente, na década de 60, você vai ter uma série de outros usos para o que seria o desenvolvimento de jogos, né? Você vai ter a criação de simulações, a formatação de uso de experimentos sobre simulação de acontecimentos, que depois, na década de 70 e 80, viriam a ser os primeiros jogos de plataforma digital. Vamos lembrar assim, quando a gente fala nisso, na cabeça, para quem é da minha geração, algumas gerações para trás, mas a gente aqui, costuma pensar muito em Atari, em jogos que são nessa linha. Mas a real é que antes disso você já tinha jogos baseados em texto, em perguntas e respostas. Então, antes do processo visual, o jogo já era muito utilizado, mais no contexto de simulação. Uma coisa desse momento histórico que é usado até hoje são as simulações de... O termo em português não é exatamente esse, né? De verme, de worm, de minhoca. Onde você programa uma réplica de uma vida simples, vamos dizer assim, vida, tá? Mas é uma simulação de computador de uma criatura que vai cumprir uma função e você vai pôr obstáculos, desafios, e essa criatura vai tendo que lidar. Um paralelo disso é o jogo da cobrinha. A diferença é que o jogo da cobrinha você está controlando, e as simulações elas imputavam na cobrinha a reação já pronta. Então ela interagia sozinha, e assim eles conseguiam fazer suposições, né, de coisas que poderiam ser testadas. Uma coisa que é importante, né, que é meio que o motivo pelo qual eu tô falando, né, eu estou nessa live, é falar um pouco sobre números de mercado. O mercado de jogos, ele é um mercado que movimenta muito dinheiro. E quando a gente tá falando em muito dinheiro, nessa casa mesmo, de bilhões para cima. E é um mercado que não para, né? A gente vive, para quem, né, tá aqui no planeta Terra assistindo, a gente tá nessa situação de quarentena, o motivo pelo qual o festival tá acontecendo de maneira digital. E isso parou muitos mercados. Mas o mercado de jogos não para. Então, é um mercado que movimenta muito, muito dinheiro. Eu peguei esse dado aqui, esse dado é da Secretaria Especial da Cultura, o órgão que substituiu o Ministério da Cultura, é um dado de janeiro do ano passado. Eu acredito que esse ano eles não fecharam esse mesmo levantamento pela situação do corona, né, da quarentena, mas... Eu imagino que não, que deva ter sido um avanço para mais de 100 milhões, tendo em vista o que se tem vendido e comprado de jogos até em função da quarentena. Esse dado americano, ele é interessante porque esse jogo, o Cuphead, atualmente ele tá numa publicadora grande, né? Ele tá na Sony. Ele tá na Sony e no Xbox, que são na Sony e na Microsoft, que são duas grandes publicadoras. Mas ele levou 5 anos de desenvolvimento. Isso tá no site deles, é até legal. Se você jogar Cuphead Desenvolvimento no Google, você vai ver essa informação. Os dois amigos que criaram o jogo, eles desenvolveram por 5 anos. E no ano de até o ano de 2018, que foi quando o levantamento foi fechado, ele tinha vendido 2 milhões de cópias. Chegou a ser cotado como jogo do ano. E é um jogo feito basicamente entre amigos, né? É um jogo bem... que é um jogo bonito, e ele é um desenvolvimento que não tem um grande estúdio por trás. Foi um trabalho de pessoas trabalhando sozinhas. E é muito sobre isso que eu quero falar nessa live. O Brasil, ele teve esse evento aqui, né, que aconteceu em dezembro do ano passado, que foi o estúdio Wildlife, que é um estúdio que desenvolve jogos. Valeu, Marco. Marco Senna é um dos criativistas que está encabeçando aqui em Poá. Obrigado pela presença. Esse estúdio brasileiro, a Wildlife, eles fazem jogos multiplataforma. Eles estão... Júlia Martins, obrigado pela audiência. Eles foram vendidos, né? Eles estavam operando há 9 anos no Brasil. E eles foram vendidos ano passado, em dezembro, já na virada do ano. Eles não foram vendidos, desculpa. Eles receberam um aporte de uma investidora anjo, e o valor da empresa foi avaliado em 1,3 bilhões de reais. E a gente está falando de uma empresa também. É uma desenvolvedora de jogos independentes, eles não estão vinculados a uma publicadora grande, eles publicam por conta, e o resultado do trabalho dos caras, né, de 9 anos operando, foi uma avaliação de 1,3 bilhão de reais. É interessante pensar que num momento em que a gente tem um afastamento social, em que é difícil você fazer feiras, é difícil você fazer grandes eventos, o mercado de jogos, ele segue funcionando normalmente, né? Eu sou um jogador contumaz de jogos digitais, e eu sigo jogando normalmente. Até porque a operação do mercado de jogos depende muito pouco de trabalho físico, exceto por grandes lançamentos. E mesmo assim, tem acontecido trabalhos de lançamento muito, muito legais aqui, mesmo em ambiente de isolamento. Eu queria falar de dois eventos, dois acontecimentos de mercado de jogo independente que são surreais pro que era o mercado de jogos antes da internet, antes da divulgação ser feita através de meios digitais, que é o caso da Rovio, a produtora do Angry Birds, que é originalmente uma empresa de família, né? Eles eram um pai, filhos, esposas, noras, genros e tal, produzindo um jogo que fosse fisicamente acurado e que tivesse uma função de atenção e ligação com uma coisa de trabalhar física, né? Principalmente ângulos e tudo mais. E Olivia Martins, obrigado pela presença. E a Rovio hoje, ela é uma marca, via Angry Birds, das mais valiosas no mercado mundial, né? Então é um negócio que até então só quem estava ligado a uma grande publicadora de jogos, uma Sony, uma Microsoft, uma Nintendo, conseguia alcançar. E a Rovio, usando só a internet e uma jogabilidade mobile, ainda na época de jogos para navegador, alcançou um status de mercado incrível. E o jogo Flappy Bird, que é um joguinho que ele ficou muito famoso por ser o jogo mais difícil do mundo para celular e tudo mais, que era o joguinho de clicar na tela pro passarinho voar, que em questão de meses bateu milhões, e logo em seguida, né, a gente viu o desenvolvedor saindo das redes, tal, não sei o que, de tanto que ele foi xingado pelo jogo ser difícil. Mas que foi um caso também de faturamento surreal, né? E hoje ele tem uma série de jogos cópia dele que tentam alcançar. Mas o principal ponto para mim de falar de jogos e de falar de mercado de game indie é falar do poder sócio-criativo que um jogo pode ter. E eu vou falar mais disso no próximo slide, que é jogos e educação. Isso é uma coisa que eu sou muito apegado. Lembrar as pessoas que o jogo, o jogar um jogo, não necessariamente só o digital, mas você jogar um jogo muito obrigado aí ao Márcio, mantém seu filho estudando, eu vou falar disso mais pra frente, mas ele vai gostar muito de ser estagiário numa empresa de jogos, é uma experiência muito legal. Os jogos, eles têm uma função educacional muito importante, né? Eu até gosto de citar esse livro, The Theory of Fun, né? A Teoria da Diversão, em que o autor, ele usa essa frase que eu gosto muito, que é os jogos são educacionais e acabam nos ensinando habilidades úteis na vida real. A vantagem é que o ambiente de aprendizagem é seguro, de pequenas apostas e de consequências fictícias. Quando você usa um ambiente de jogo para ensinar para uma criança que ela não pode pôr o dedo numa tomada, você não está expondo a criança ao risco de tomar um choque. Mas você está mostrando para ela o quanto é perigoso lidar com uma tomada, o quanto é perigoso lidar com fogo, ou mesmo o aprendizado de matérias específicas da grade de ensino. Eu tenho uma experiência muito legal de aprender línguas, né? Hoje eu sou um contumazo usuário de inglês, e eu aprendi muito inglês em função de precisar jogar e saber o que eu estava jogando. Era uma coisa que minha mãe pegava muito no meu pé, de eu ter o dicionário de inglês do lado e aprender inglês em função disso. Muitos jogos usam cenários históricos reais, então você acaba indiretamente botando um jovem gamer na Roma Antiga, na Grécia Antiga, no Egito Antigo, ou num cenário de Velho Oeste para ver como eram as coisas. Ou alguns jogos brasileiros vão falar sobre a relação dos índios com a chegada dos portugueses. Então, vale muito a pena trabalhar com isso. Eu citei o Angry Birds, mas ele é um jogo que vai lidar com física. Alguns simuladores, até hoje, são usados ainda da coisa histórica do jogo, né? De você poder simular um organismo para poder lidar com física, com biologia, com química. Então acaba sendo uma ferramenta que, ao meu ver, é pouco valorizada, mas que é fundamental. O jogo ele serve muito a essa coisa de simular espaços e opções de aprendizado, e deveria ser usado mais, né? Tem uma série de estudos sobre isso, mas eu gosto de citar esse livro para quem lê em inglês. Eu não achei ele traduzido nunca. É a Theory of Fun for Game Designing. Ele é um jogo que fala exatamente sobre isso, sobre educação para desenvolvimento de jogos. Vale muito a pena. E aí o ponto central da minha fala hoje. Eu vou fazer uma exposição sobre como é o meu processo de criação de um jogo, que foi como eu criei esse jogo, Batidas na Noite, que é um jogo meu que está no protótipo, né? É o penúltimo protótipo, né? Eu já trabalhei ele bastante desde que eu comecei a criar ele. Tá ainda em fase de eu ter dinheiro para conseguir concluir e tudo mais. Mas que o processo que eu usei nele é um processo que eu já vi em várias oportunidades outros desenvolvedores falando que o fazem. Então, eu vou começar aqui com três pontos teóricos importantes, que é ideia, história e roteiro, certo? E o que a gente lida nesse processo? A gente lida com o conceito mais simples possível de um jogo. Quando você pensa no Mario, que eu vou usar, que é um jogo... a Mara Paz tá falando um negócio que é certo nos comentários, né? Tem poucos desenvolvedores focados em criar e mais focados em trabalhar. O mercado de criação é um gap muito grande, né? Eu sinto falta também de poder conversar e trocar ideias com mais criadores, mas eu vou falar de alguns mais pra frente. Quando a gente pensa no Mario, né, a ideia do jogo, quando a gente pensa na ideia do Mario, é um cara salvando uma princesa. O cara é um encanador e ele precisa salvar a princesa porque ela foi raptada por um vilão. É uma ideia simples, não requer muitas linhas de pensamento. Porém, depois tem que pensar na história disso. O Mario, ele tá no reino dos cogumelos, ele vai falar que ele ama a princesa, que o cara roubou a princesa porque quer ser o dono do território e tudo mais. E na história a gente desenvolve a ideia. E no roteiro a gente desenvolve a história e a ideia. É aqui no roteiro que vai entrar, por exemplo, como o Mario salva a princesa. Ele salva a princesa atravessando extensões de cenário, derrotando inimigos e fazendo e passando de castelo em castelo para poder chegar na princesa. Essas três coisas alinhadas, quando você consegue ter uma ideia simples, criar uma história em cima e criar um roteiro de ações, você já está com 30% do que vai ser o seu jogo desenvolvido. Muita coisa é importante dizer que é tirado do audiovisual. Se você prestar bem atenção, que um filme funciona mais ou menos desse jeito, né? Quando você está desenvolvendo um filme, isso funciona mais ou menos assim. A diferença é que o roteiro vai ser movido pelas ações do jogador e não pelas ações do personagem sem o contato com quem está jogando. E vamos lá. Essas três coisas alinhadas, a gente vai para as próximas duas que são importantes, que é a mecânica e a plataforma. A mecânica, ela é como este mundo, este jogo, funciona ao pé da letra. Então, se você tem o roteiro alinhado com a ideia e a história, você vem para a mecânica para dizer como essa coisa funciona. É nesse ponto, né, entre esses dois pontos, mecânica plataforma, que a gente vai decidir o tipo do jogo. Se ele é um jogo de plataforma, que é o caso do Mario, né, que é o cenário parado e o personagem correndo. Se ele é um RPG, e aí você vai ter uma outra formatação de como as coisas acontecem. Se ele é um beat'em up, né, que são aqueles jogos famosos dos anos 80 e 90, tipo Final Fight, Streets of Rage, Tartarugas Ninjas, que o cenário é relativamente largo e você tem que andar por uma rua batendo em pessoas. Se ele vai ser um jogo de luta básico ou se ele vai ser um first person shooter, né, um jogo de tiro em primeira pessoa. Isso também, aqui também a gente pode pensar se ele vai ser um jogo digital ou não. Às vezes você tem uma ideia por um jogo digital, pensando, e ele funciona muito bem como um jogo de tabuleiro, que é um outro mercado que está extremamente aquecido nos últimos anos, né? A gente teve uma proliferação muito grande de jogos de tabuleiro, né? Alguns clássicos que voltaram, alguns jogos novos que surgiram, que é bem legal. E uma vez que você define o tipo do jogo, como ele vai funcionar e qual que é o trabalho de criação, ou de criação não, perdão, de funcionamento do jogo, a gente vai pensar na plataforma, que é quando a gente vai dizer como esse jogo vai ser feito. E é aqui que entra o ponto que, né, me deu uma pequena rasteira nesses 30 minutos de poder falar. Eu não tenho como ensinar vocês a programar. Eu vou falar mais no desenvolvimento, mas aqui na plataforma você vai dizer assim: ok, eu quero fazer um jogo digital, eu preciso programar alguma coisa. Então você vai pensar nisso. Eu vou fazer um jogo de tabuleiro, eu preciso pensar nisso. Eu vou fazer um jogo de RPG físico, de RPG de mesa, eu preciso pensar nisso. Um RPG físico com personagens, eu preciso pensar nisso. Aqui eu tô deixando 4 exemplos de plataformas de construção de jogos digitais. Eu uso Construct, o meu jogo, que é da onde vem esse personagem aqui e a tela de início lá na frente, lá atrás, ele é feito no Construct, que é uma plataforma onde eu consigo programar sem precisar necessariamente mexer com código, né? Programação em blocos, que chama. O RPG Maker é uma outra plataforma que funciona assim também, mas ele é mais simples e ele é focado para jogos de RPG. O Unity e o Unreal Engine, eles são pagos até a partir de um certo ponto, e eles são para jogos mais robustos, jogos mais pesados. Muita gente deve lembrar do Made with Unity quando abre jogos de celular, porque ele é uma plataforma para jogos de celular muito boa. Mas até aqui, por enquanto, é isso. Resolvemos a mecânica, como o jogo vai funcionar, e resolvemos como vamos fazer o jogo. Vamos chegar agora no desenvolvimento propriamente dito do jogo, certo? E como eu disse, aqui é onde eu tenho a rasteira de, infelizmente, estar dando uma palestra só de meia hora. Se eu tivesse dando uma palestra um pouco maior, eu podia entrar com mais cabeça nesse tema. Mas mesmo assim, eu vou explicar para vocês como é o meu processo programando um jogo, né? E aí eu sigo essa linha de desenvolvimento aqui. A primeira coisa que eu penso é: resolvi a plataforma? Vou fazer um jogo digital? Não vai ser um jogo digital? Vai ser um jogo de tabuleiro? Como vai funcionar? Eu resolvi tudo isso, eu passo para entender as minhas capacidades de realização. Eu sei programar? Eu posso programar o jogo sozinho? Eu vou fazer um jogo de tabuleiro? Eu sei fazer um tabuleiro sozinho? Tudo isso tem que ser respondido antes de eu ir para o próximo passo. Normalmente, eu programo sozinho, eu, Tassiano, programo sozinho, e eu peço ajuda para a galera que desenha, e tenho também peço às vezes ajuda para a galera que faz voz, porque eu não sou músico, tá? Então às vezes eu preciso de ajuda nesse sentido. Criar uma agenda de realização. Aqui é onde eu peco um pouco, porque eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Mas quando você está realizando em função de um projeto pago, vamos dizer assim, você tem que ter uma agenda de realização para conseguir acompanhar o jogo. Aí você tem que definir quando você começa, como você começa, se você começa sozinho, que é o meu caso normalmente, quais são os recursos que eu tenho disponível para realizar e qual é o tempo que eu posso usar. Lembrando, gente, eu tô no auge do privilégio de ser um funcionário público e não ganhar a vida exatamente com o jogo. Então, eu não tenho muito essa preocupação com o tempo. Tanto que meu jogo, ele tá em desenvolvimento há 2 anos. Então, né, infelizmente, a minha agenda, ela é bem, bem dilatada. Captação de recursos. O que eu preciso para realizar o jogo? Para poder fazer o jogo? Eu preciso de dinheiro? Eu preciso de uma máquina eu preciso de um computador com capacidade para programar? Eu preciso de uma oficina para fazer o tabuleiro? Eu preciso de uma impressora 3D para fazer as peças? Tudo isso é em captação de recurso. E aqui eu recomendo muito o canal da Rede Economia Criativa, que eles ensinam bastante como trabalhar com projetos de captação de recurso. E por fim, eu chego no desenvolvimento prático, que é onde eu vou decidir. É hora de começar. E quando você começa a fazer, só tem uma coisa a fazer várias vezes, que é trabalhar. Porque tudo que você precisa entregar provavelmente vai ser a seu custo de trabalho e ao custo de trabalho da equipe com quem você está trabalhando. Certo? Tudo isso alinhado, tudo isso funcionando, você tem um jogo, quer seja em protótipo, como é o caso do meu, quer seja pronto, como tem vários por aí. Certo? Gente, pode ser que eu esteja correndo muito, mas eu estou tentando caber dentro do tempo de meia hora proposto. Ok, chegamos ao desenvolvimento. O desenvolvimento foi realizado. A gente vai pensar no que vem pós-criação e durante a publicação. Pós-criação, a primeira coisa, testar, receber um feedback de como o jogo está, fazer as correções necessárias, testar de novo, receber feedback, fazer as correções necessárias, testar de novo. Isso serve basicamente para qualquer projeto que você esteja fazendo em qualquer formato, quer seja um jogo digital, quer seja um jogo de tabuleiro. Você precisa lidar com essas coisas o tempo inteiro. E você tem muitas maneiras de publicar jogos digitais hoje em dia. Houve um tempo que você era obrigado a lidar com Sony, Microsoft, ou então lançar o jogo de maneira mais na raça, mas hoje em dia a gente tem várias possibilidades, né? Aqui também, quando a gente captou recurso e o recurso veio, e ele veio de forma pública ou de forma privada, é a hora de resolver se você tem que pagar alguém, se você tem que prestar contas disso. Tem que ter sempre isso em mente. Se você não está usando o dinheiro seu, você tem que prestar conta do que você está fazendo com esse dinheiro. O Construct, que é a ferramenta que eu uso, ele tem um próprio sistema de publicação de jogo. Depende de um valor pago e tudo mais. Mas ele tem e funciona muito bem. A Steam é uma loja de jogos que aceita publicação independente sem precisar lidar com uma grande publicadora. Vale muito a pena, mas ela valoriza muito poucos jogos. É uma faca de dois gumes. E eu conheci recentemente esse serviço que chama Itch.io, que é uma publicadora de jogos, né? Um site, uma plataforma que publica seu jogo sem custo. Eu achei bem legal. Eu coloquei meu jogo lá e estou esperando feedback para poder dar uma opinião mais concisa. Mas funciona muito bem, aparentemente. Ninguém reclama do seu funcionamento. E também vale lembrar que, assim, além de plataformas e tudo mais, você pode usar sempre um site proprietário, né? Seu próprio site, como é o meu caso. Eu tenho um site próprio meu que eu deixei lá no começo. E a partir desse site, eu também mantenho meu jogo no ar. Também é um jeito de você manter um controle sobre quem acessa o seu jogo e tal. É uma proposta bem legal. E se você está fazendo um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, vale a pena você fazer uma impressão física e sair mostrando para a galera. É que nem o caso desse projeto que eu acho bem legal. Chama Lasers e Sentimentos. É um RPGzinho bem básico para quem gosta de coisa simples. E ele fica disponível em PDF. É só imprimir. É uma folha de A4. Vou até aproveitar que eu tô com alguns segundos. E não, é uma folha de A4 que você abre. Tem todas as informações aqui, vale bastante a pena. Tem as fichas de personagem também, tudo em um A4. Gente, eu falei correndo, eu tenho esse hábito, inclusive quando eu dou aula eu costumo falar assim. Eu espero que eu tenha dado todas as informações que eu gostaria e espero que elas tenham chegado até vocês de maneira bastante eficiente. Quem quiser fazer contato comigo, estão aqui as redes sociais e também o meu site. Me procurem lá, vocês vão ver que eu mantenho uma frequência de postagem meio maluca, mas que dá para acompanhar bastante coisa. Espero que eu tenha conseguido atender a expectativa de quem veio se informar sobre jogos aí. Acho que é isso. Perguntas, dúvidas e qualquer tipo de contato, me procurem nas redes sociais, que a gente troca uma ideia, tá certo? Acho que é isso, pessoal do festival. Já encerra minha transmissão. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Qualquer coisa, me procurem nas redes sociais aí, hein? Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu falar umas coisas que eu não falei lá no começo. Primeiro, essa palestra, ela foi 100% online. Foi uma live dentro desse evento. Então eu fiz aqui de casa, do mesmo jeito que eu gravo podcast. E eu fiz as lives no Facebook, fiz isso pra eles, só que foi pelo YouTube. Outra coisa, a indicação que eu ia dar, a principal, é o livro do Ralph Custer, A Theory of Fun for Game Design. Só que esse livro não está disponível em português. Eu vou deixar um link na descrição do episódio, no site também, para a Amazon, para a versão dele em inglês, se interessar a alguém. Se não interessar, se não puder ler em inglês, eu também recomendo que você dê uma pesquisada. No YouTube tem algumas pessoas que falam sobre desenvolvimento de jogos. Eu agradeço, né, aqui de novo a toda a organização do Dia Mundial da Criatividade, né, pelo convite, pela possibilidade de falar sobre esse tema. E deixo aí, mais uma vez, o pedido para vocês. Curtam nas redes sociais, TLH Multimídia, no Instagram e no Facebook. Visitem o meu site também, thmultimedia.com. E sigam lá no Twitter, arroba telulanda590. Valeu, galera. Até o próximo episódio.